Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Essa noite eu quero partir para a parte final dessa série Cultura, como essa série tocou muito forte no meu coração. Eu não sei se você sabe, eu estou terminando de escrever um livro e nesse livro, esse último capítulo é justamente uma cultura de identidade, sabe? E eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite, que eu queria encerrar essa série, sabe? E eu queria, antes de encerrar, eu queria recapitular algumas coisas com vocês que eu acredito que muitos que não tiveram ainda acesso a isso, entre, sabe, no nosso canal que está tendo agora o culto, clique lá na série Cultura e veja da parte 1 à parte 5 que se fecha nessa noite, sabe, eu creio que vai ser uma grande bênção, é como o fator Cristo, o mosaico foi construído, sabe, e nesse mosaico você vai entender desde a criação até a construção de uma identidade, sabe, totalmente ligada ao reino de Deus, ligada à imagem e semelhança do próprio Deus, para que possamos então construir na nossa geração algo extremamente sustentável, para que, sabe, possamos transformar a terra por onde nós passarmos. Uma cultura, ela é formada através de um comportamento repetitivo, que se torna um hábito consolidado e faz nascer uma cultura sustentável e saudável. Hoje, essa noite nós entramos na parte 5 da série Cultura e eu gostaria de recapitular com você de uma forma muito prática o que já construímos até aqui e a partir dessa etapa final dessa série, que eu tenho certeza que vai alinhar a sua história, eu tenho certeza que essa série alinhou a sua história, o seu destino, vai nos fazer sonhar com o que Deus planejou, com o que Deus criou para cada um de nós vivermos. Até aqui, nós vimos que uma cultura, para ser sustentável e saudável, ela passa por algumas fases. Na parte 1, sabe, da série Cultura, nós falamos da criação e percorremos Deus estabelecendo desde o primeiro dia da criação do mundo. Deus disse: haja luz, e a luz surgiu. A luz e a escuridão, elas foram separadas, e Deus chama parte do tempo com luz de dia e parte do tempo da escuridão com noite. Foi assim que surgiu o primeiro dia. Gênesis 1, do verso 1 ao 5 fala isso. Até o sexto dia, Deus criou os animais terrestres. Depois, Deus, ele falou consigo mesmo e decidiu formar uma criatura especial, a sua imagem, conforme a sua semelhança, para dominar sobre todos os animais e toda a criação que ele tinha feito. Surgiu assim um homem e a mulher, em Gênesis 1, do 26 ao 27, você vai poder ver isso. Depois partimos para a parte 2, e na parte 2 da série Cultura, nós falamos sobre uma cultura sustentável e saudável. Na verdade, nós falamos sobre uma cultura saudável, e nessa série nós falamos que Deus, ele deu ao homem o poder das escolhas. Escolhas nascem em decisões. Decisões é quando você tem clareza naquilo que você vai fazer, e definições, então, nascem também, sabe, da clareza do que temos que fazer, as definições, elas nascem. O que é definição? Definição é aonde você vai derramar todas as suas forças em prol de um resultado de sucesso que você pretende ter. Mas decisão e definição sem ambientes seguros, elas se tornam frágeis e elas não dão o resultado que nós esperamos, os resultados profundos que nós precisamos. Para que isso aconteça, nós precisamos entender que uma cultura sustentável, ela só se torna sustentável, pois ela é o fruto, pois ela tem que ser fruto da maturidade das nossas decisões e definições, sabe, que precisamos tomar em Deus, tomar na dependência de Deus, tomarmos mergulhados em Deus, tomarmos na nossa aliança com Deus. Na parte 3 da série Cultura, nós falamos sobre a cultura de intimidade. E o significado da palavra intimidade no hebraico é proximidade. Moisés, sabe, quando está guiando as ovelhas do seu sogro Jetro, ele passa pelo Monte Horebe. No Monte Horebe ele vê uma sarça ardente. Aquela sarça ardente, ele fica impressionado, e a Bíblia fala em Êxodo capítulo 4, no verso 3 e 4, na verdade, no verso 4, ele decide se aproximar, e quando ele se aproxima, Deus diz a ele: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. E aí, de repente, Moisés, ele tira as suas sandálias, e tirar as sandálias, nós vimos na série intimidade na parte 3, que tirar as sandálias é abrir mão de fazer as coisas na força do nosso braço, é simplesmente deixarmos de guiar a nossa história e sermos guiados pela história que Deus construiu para nós, sabe, pararmos de construir subculturas e simplesmente, sabe, mergulharmos naquilo que Deus tem para nós. E Moisés então, ele decide pela proximidade. Intimidade no hebraico significa proximidade. Ele decide então pela proximidade, ele entra na intimidade, ele mergulha no relacionamento com Deus, e ele então, sabe, ouve a voz de Deus, e a voz de Deus mostra a ele o que ele seria na sua geração. Moisés se tornou o maior libertador da história do povo de Israel, tirando 3 milhões de pessoas e levando a terra prometida depois de 400 anos de um cativeiro maligno que segurava aquele povo. Eu quero dizer para você que essa noite, tire as suas sandálias, abra mão, sabe, da força que você tem tentado construir a sua história, e acredite que o Espírito Santo de Deus, através, sabe, da palavra que Deus colocou no seu destino, ela é suficiente para levar você aos lugares de sucesso que você precisa estar. É na intimidade que nós conhecemos a voz que se torna a bússola do nosso destino, que é a voz do próprio Deus. Na parte 4 da série Cultura, nós falamos sobre uma cultura de paz, de justiça, paz e alegria no espírito. Uma cultura sustentável, ela precisa ter como base valores sustentáveis. Lembrando que uma cultura, ela é consequência de comportamentos repetitivos que se tornam hábitos consolidados, fazendo nascer assim uma cultura sustentável e saudável. A Bíblia fala, sabe, nós falamos, sabe, nessa parte 4, nós usamos Romanos capítulo 4, verso 17, que diz assim: pois o reino de Deus não é de comida nem de bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito. Partindo desse princípio, nós podemos então entender que quando Deus, sabe, de uma forma repetitiva, ele visita Adão em um relacionamento, o próximo passo era estabelecer uma base sólida para que tudo que fosse decidido e definido sobre essa plataforma se tornasse então justiça, paz e alegria no espírito, fazendo com que uma cultura de valores sustentáveis nascesse simplesmente na vida de Adão, e Adão pudesse espalhar isso por toda a sua caminhada. Mas nessa noite eu gostaria de falar para você, nesse último ponto, sobre a cultura de identidade. Sabe, essa noite eu gostaria de falar sobre essa cultura que Deus estabeleceu quando Adão, ele se relaciona com ele, e qual foi o impacto também, sabe, trazendo para a pessoa de Jesus, que foi o segundo Adão, entrando na história da humanidade e estabelecendo a graça como caminho sustentável do reino de Deus, que através dos seus filhos ele inundaria a terra, sabe, com o seu reino e com a sua justiça. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa palavra identidade. A palavra identidade, ela significa o conjunto das características e traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade. Identidade também é a consciência que uma pessoa tem dela própria e que a torna alguém diferente das outras. Quando Deus, ele ia se encontrar com Adão no Jardim do Éden, na viração do dia, ele estava estabelecendo uma cultura sustentável, uma cultura saudável. E uma das fases de uma cultura saudável e sustentável era a construção de uma identidade genuína e sólida, ou seja, uma identidade que não houvesse lacunas de dúvidas e incertezas, para que não nascesse, sabe, as identidades falsas que se tratam de quando uma pessoa, ela cria para si informações de identificação falsa, ou seja, que não correspondem com seus traços verdadeiros. Sabe, Deus, quando vai encontrar com Adão no Jardim do Éden, simplesmente ele, para estabelecer uma cultura saudável, depois da plataforma de justiça, paz e alegria no espírito, Deus então começa a construir simplesmente a identidade genuína. O que é isso? Quando Deus visita o Jardim do Éden, o comportamento repetitivo de Adão de se encontrar com Deus, simplesmente ele cria um hábito, e esse hábito ele começa então a consolidar a imagem de Deus que Adão, ele escolheu Deus pelo entendimento. A Bíblia fala que quando Deus sopra sobre Adão, Adão ele abre os seus olhos, e quando Adão ele abre os seus olhos, ele enxerga Deus e a face de Deus, então, ela fica impressa no entendimento de Adão. Mas para que isso se tornasse sustentável, o que Deus faz? Deus vai ao Jardim do Éden e simplesmente Deus começa a conversar com Adão todas as virações do dia. Porque Deus começou simplesmente a conversar com Adão todas as virações do dia? Para que houvesse, então, um comportamento repetitivo de Adão e Adão se convencesse através do hábito, sabe, de um hábito que Deus consolidaria nele, que aquilo se tornaria uma cultura sustentável. Então, Deus estabelece sobre a plataforma da justiça, da paz e da alegria, que nós vimos na série 4, sabe, da série Cultura, simplesmente que Deus constrói sobre isso um relacionamento, sabe, debaixo de uma base que não haveria dúvidas do que Deus falasse, simplesmente encontraria pouso dentro do coração de Adão. Adão ali então começa a ser construído na sua identidade, mas preste atenção, Adão um dia se sente só e a Bíblia fala que Adão quando se sente só, Deus coloca Adão no sono profundo. Sono profundo no hebraico significa voltar para dentro de Deus. Adão ele volta para dentro de Deus, e quando Adão ele volta para dentro de Deus, Deus tira Eva de dentro de Adão, e Adão estava dentro de Deus, então Eva quando sai, ela sai de dentro de Adão, e simplesmente Adão ele acorda agora no Jardim do Éden, e ele vê agora pessoa de Deus, e ele vê agora a pessoa de Eva, e ele começa a se relacionar. Mas o que acontece? Um dia, sabe, existiam duas árvores dentro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E o que acontece? A voz de Adão para Eva era a voz de Deus, que Deus estava manifestando para Eva. De repente Adão ele para de conversar com Eva por algum momento. Eva então decide por uma decisão, e ela decide de uma forma que ela não tinha clareza. Por que ela não tinha clareza? Porque ela não tinha a voz de Deus sobre a sua história. E ali uma identidade falsa ela nasce. Nasce uma história paralela à história que Deus tinha criado para ele Adão e para ela Eva. E começa-se então uma história paralela, uma identidade falsa nasce. E essa identidade falsa nasce porque ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma identidade falsa nasce quando nós criamos subculturas. Subculturas são histórias paralelas, as histórias que Deus escreveu para nós. Essas histórias elas são criadas porque nós decidimos alimentar as nossas necessidades diárias que ficam gritando dentro de nós. Agora preste atenção, fugindo do plano original e criando um plano paralelo, entenda, Deus tem o comando de tudo, mas o controle ele nos entregou. Controle fala de domínio. Quando temos o controle, temos a autoridade de dominar sobre a liberdade do nosso livre-arbítrio. Quando dominamos sobre a liberdade do livre-arbítrio, seguimos o plano original de Deus, estabelecendo os valores da identidade de Cristo em nós e manifestando no nosso dia a dia a implantação do reino de Deus, da sua justiça, por onde passarmos. Quando nós damos liberdade, a liberdade do nosso livre-arbítrio, construímos na força do nosso braço subculturas que aparecem então as identidades falsas. As identidades falsas, na verdade, são o quê? São faces que são criadas, sabe, nos momentos que nós estamos passando. O que é isso? Falta de relacionamento com Deus e falta de intimidade com Deus cria em nós a necessidade de construirmos uma história paralela. Essas histórias paralelas nascem subculturas, e subculturas fazem nascer identidades falsas que vão nos levar a lugares incertos na nossa história. Agora eu pergunto para você, você conhece alguém que está indo para um lugar incerto na sua história? Essa geração não quer seguir pessoas mais que não sabem para onde estão indo. Você sabe por quê? Porque as histórias paralelas feriu muito essas pessoas. E diante disso, eu quero dizer para você que um dos maiores exemplos disso na Bíblia é Davi desejando Betseba, sabe? E nós vemos isso em 2 Samuel, capítulo 11, do verso 2 ao 3, que diz assim: uma tarde Davi se levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, verso 3, e ele mandou alguém procurá-la e saber quem era ela, e disseram-lhe: ela é Betseba, filha de Eliam, mulher de Urias, o hitita. Davi com essa atitude, ele constrói uma subcultura, ou seja, uma história paralela à história original de Deus para ele. Uma história falsa se manifesta então, e ele deseja a mulher que não estava no plano de Deus para ele. Agora preste atenção, Urias significava, Urias era um valente de Davi, e Urias era um cara, preste atenção, ele participava de um exército poderoso. O significado do nome de Urias num exército, sabe, de Davi, era: o fogo nunca se apaga. Simplesmente o cara deseja uma mulher de um homem que tinha o significado no seu exército, o fogo não se apaga. E Davi, então, ele decide pegar aquele homem, manda para frente de batalha. Aquele homem, ele morre. Davi pega Joabe e manda Joabe simplesmente para a batalha juntamente com todo o seu exército. Joabe, ele derrota os amonitas, ele cerca Rabá, e essa incumbência na verdade era de Davi. Davi que tinha que estar lá construindo a identidade de um exército vencedor. Ei, preste atenção, não transfira suas responsabilidades para pessoas que elas servem no seu exército, mas mesmo elas sabendo que servem no seu exército, elas vão te obedecer. Mas não transfira responsabilidades que Deus colocou na sua história, para que você não caia simplesmente na construção de subculturas, fazendo identidades falsas nascerem, e simplesmente você prejudicando o reino de Deus de se espalhar sobre a terra. Quando nós não estamos alinhados com a estação de Deus, nós criamos ciclos paralelos. E isso nos faz gastar força com os inimigos que não estão na nossa missão. Eu vou repetir: quando não estamos alinhados com a estação de Deus, nós criamos ciclos paralelos. E isso nos faz gastar força com os inimigos que não estão na nossa missão. Isso nos fere, rouba as nossas forças, nos tirando a alegria de quando chegar a hora de vencermos os inimigos que Deus colocou na nossa missão e guerrearmos as guerras da nossa missão. Sabe o que que acontece? Decidimos não lutar por estarmos sem força e ficamos céticos, endurecidos com a voz de Deus que ela vem sobre nós. Sabe por quê? Pois as feridas das guerras que não estavam em nossa missão nos faz incrédulos para que possamos vencer as guerras de Deus e que Deus criou, para que sejamos justamente vitoriosos e simplesmente espalhemos o Deus bom, o Deus poderoso, o Deus que cura, o Deus que me envia, o Deus que me restaura e o Deus que me fez estabelecer o seu reino por onde eu passar. Você entende isso? Identidade genuína, que é o antônimo, que é o inverso da identidade falsa. Identidade genuína carrega valores eternos. Sabe, Jesus, quando é enviado por Deus para viver os seus 33 anos na terra, Jesus era o segundo Adão. Adão cai no jardim do Éden, Davi obedece Deus, Deus simplesmente olha no coração de Davi, encontra um coração segundo o coração dele. Agora preste atenção: quem foi Davi? O elo entre o Adão caído e o Adão que iria para o útero de Maria cumprir o seu mandamento, cumprir o seu mandato. Qual era o seu mandato? Ser intermediário, ser um intermediador, morrer na cruz do Calvário, o véu se rasgaria e você teria acesso ao Santo dos Santos. Ele se tornaria o primogênito e você simplesmente se tornaria a continuação do céu na terra. Sabe o que me indigna nessa geração? Desculpa. É que muitas vezes, sabe, os nossos momentos rasos nos faz criar subculturas, nos enchemos de feridas, de demônios, e aí sabe o que que acontece? Deixamos de viver a história genuína de uma identidade genuína que Deus criou para nós. Ouça, se convença hoje: você com Deus, você é maioria contra todos os exércitos da terra, juntos contra você, porque nenhuma arma forjada contra ti prosperará, nada poderá te tocar. Preste atenção: 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. E assim como gritaram, Saul mata milhares, Davi 10 milhares de milhares, eu quero dizer para você, Davi, quando estava em Deus, ele se tornou mais forte do que todo o exército poderoso de Saul contra ele. O que Deus está dizendo? Ei, viva a minha cultura, viva a minha cultura. Qual é a igreja que nós estamos sendo no século 21? Quais as marcas nós temos no nosso corpo que vamos poder dizer a essa geração: siga Jesus, porque vale a pena. Mergulhe no seu tempo de intimidade, não fique procurando o testemunho dos outros, deixe Deus te dar o seu. Sabe por quê? Porque o dia que Deus te der os seus, o secreto se tornará o lugar da proximidade, que no hebraico significa intimidade, e você entrará para o relacionamento. E sabe o que vai acontecer? Deus vai mostrar a autoridade que está no seu dom, que Ele colocou dentro de você, e você vai avançar como nunca você avançou na sua vida. Não é uma igreja que vive chupando chupeta, Mas uma igreja, sabe, que cuida dos filhos que estão perdidos no mundo, uma igreja que dá alimento sólido, mas uma igreja que sabe identificar aqueles que estão feridos no processo serão curados, mas aqueles que estão tratados serão enviados. Por isso, identidade genuína carrega valores eternos. E o segundo Adão, Jesus, ele é enviado por Deus para viver seus 33 anos na terra. Ele é gerado em um ambiente genuíno. Ele nasce em um lugar de extremamente simples, mas carregado de nobreza, porque não é o lugar que nos faz nobres, mas é o que carregamos em nós de Deus que faz, que traz a nobreza sobre os lugares que nós estamos inseridos. Naquela estrebaria, ele é genuinamente reconhecido como filho de Deus pelos ex-magos. Sabe o que era estrebaria, querido? Lugar onde fedia cocô de vaca, de boi, lugar onde, sabe, os animais dormiam. Jesus nasce ali. Quero dizer para você que naquele lugar simples, a nobreza do céu tomou aquele lugar e levou reis magos a darem presentes para Jesus e reconhecer ele como filho de Deus. Cresce, Jesus cresce, ele recebe valores genuínos de um filho que honra o seu pai. Se despede da sua família e é enviado por Deus para uma plataforma de reconhecimento de maturidade. Começa a sua jornada sendo batizado por um profeta carregado de autoridade do céu, que o apresenta ao mundo como o caminho, a verdade e a vida. O céu se abre e todos veem Deus, através de Deus Espírito Santo, através de uma pomba descer e gritar: a todos este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele é levado ao deserto para ser tentado, pois a tentação só nos vence quando damos liberdade do livre-arbítrio. Jesus cala a liberdade do livre-arbítrio, vence Satanás e Deus prepara uma mesa perante todos os seus inimigos. Ele come com seu filho, as portas da Galiléia são abertas e todos viram Jesus vencer de uma forma legítima aquele que seria simplesmente o mediador entre Deus e o homem. Jesus começa a criar a história que ele tinha dada a incumbência a Adão. Quem sou eu nessa história? Eu e você somos a continuação de tudo isso. Jesus, ele sai do deserto vitorioso, carregado de poder, autoridade. Ele completa o ciclo que não foi fechado por Adão no jardim do Éden, por escolher viver uma história paralela, o ciclo de uma cultura sustentável e saudável que Deus tinha construído, se completa em Jesus. E o mesmo agora, ele vai em direção, Jesus agora vai em direção a Pedro para estabelecer o próximo elo sustentável, de uma cultura sustentável e saudável, que se espalharia pela terra através do homem, da identidade transformada pelos valores dos céus. Quem é, quem são essas pessoas? Eu e você, a igreja do século 21. Você entende isso? Só do século 21 não, a igreja depois da ressurreição de Jesus. Porque senão daqui a pouquinho vão entrar lá na rede social e falar que eu preguei heresia aqui. Quais os valores de uma identidade estabelecida em uma cultura sustentável e saudável? Quais são os valores de uma identidade quando ela é construída em uma cultura saudável e sustentável? Eu quero falar três pontos, três valores. Ponto 1. Uma identidade estabelecida em uma cultura saudável e sustentável, ela mostra Cristo em nós e Cristo através de nós. Jesus, quando ele encontra Pedro, ele chama Pedro a viver a verdadeira identidade que Deus havia feito para ele viver. Pedro estava vivendo a identidade de um homem, que ele estava inserido em uma cultura terrena, e simplesmente ele tem uma profissão, ele pesca para se sustentar. De repente, Jesus, ele vence no deserto o inimigo da nossa missão, o inimigo da missão dele, porque Jesus precisava vencer para dizer que eu e você poderíamos vencer também. Jesus vai em direção a Pedro e ele chama Pedro, e simplesmente Jesus revela a Pedro a identidade que ele tinha no céu: venha, você vai se transformar agora em pescador de homens. O que é isso? O evangelho do reino agora sendo pregado através de um homem de carne e osso, só que agora ele pregaria o evangelho que Jesus veio estabelecer como a cultura do reino na terra, e dizendo o que ele disse para Adão: vai, espalhe a cultura. Ele faz Jesus nascer do útero de uma mulher virgem, simplesmente caminhar os seus 33 anos na terra, e os seus 33 anos, aos 30 anos, Jesus encontra um homem e diz: ei, eu vim colocar dentro de você aquilo que o meu pai colocou dentro de mim. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, sabe o que que acontece? Jesus, ele encontra Pedro e ele chama Pedro para viver a verdadeira identidade que Deus havia feito para ele viver. Em Mateus 4, do verso 18 ao verso 20, fala assim: andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos. Logo quando sai do deserto, ele entra na Galiléia. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Galiléia. A Galiléia foi onde Jesus multiplicou pães duas vezes. A Galiléia foi o lugar onde Jesus andou sobre as águas. A Galiléia foi o lugar onde Jesus fez milagres dobrados. Preste atenção. Todas as vezes que você sair de um momento de guerra que Deus disse que são as guerras da sua missão, Deus te levará à Galiléia. Você sabe por quê? Porque ele vai dar unção dobrada. É a glória da segunda casa. É algo muito maior. É algo que vai marcar a sua história e que você vai contar de testemunho para uma geração. Agora eu pergunto para você, por que usamos testemunho dos outros? Edifica a pessoa que você está contando o testemunho dela, edifica, mas Deus quer criar os seus testemunhos na sua intimidade, na identidade que Ele criou para você. Sabe por quê? Porque isso se torna, sabe, aquele tempo de glória em glória, e você vai andando, e Deus vai te usando, e pessoas vão sendo tocadas, e vão decidindo viver aquilo que você está vivendo em Deus. O que é isso? Cristo em você, esperança da glória para uma geração. Entende isso? E Jesus andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e Simão e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e os seguiram. Toda a identidade manifesta uma cultura de valores. A cultura de valores, ela fala de caráter, ela fala de integridade, ela fala de verdade, ela fala de dar equilíbrio e sustentação para se viver a intensidade da história que Deus criou para cada um de nós. O que Deus apresenta para Pedro é: eu quero colocar os valores dos céus dentro de você, mas para isso você vai ter que me seguir. O que era seguir Jesus? Entrar no tempo da intimidade. Igreja sem intimidade não sabe para onde está indo e não sabe quem está seguindo. Aí nascem as identidades falsas. E sabe o que que acontece? Acreditamos piamente que pessoas podem simplesmente endireitar os nossos caminhos e passar a vida endireitando. Preste atenção, se você não decidir viver o que Deus tem para você, você vai se tornar o personagem que vai viver sendo liberto no destino de alguém. Deus te chamou para libertar uma geração. É uma igreja poderosa. É uma igreja que simplesmente Deus coloca nela valores de integridade. Quem era Pedro? Pedro tinha sido chamado para ser a igreja. Você vai ver um pouquinho mais na frente que quando Maria Madalena, ela olha o túmulo de Jesus vazio, quem chega lá? Pedro e João. Eu vou falar sobre isso daqui um pouquinho. Por que Pedro? Porque Pedro representava a igreja. E por que João? Porque João representava o amor. O amor e a igreja visitam o túmulo de um homem que não estava mais lá. Sabe por que ele não estava mais lá? Porque o plano de Deus era botar toda a sua glória dentro do homem, que o homem se tornasse a arca que Moisés carregou no Velho Testamento. Nós somos a arca do Novo Testamento. O que é isso? Você carrega a glória de Deus, você é a arca de Deus. Essa cultura de valores que Deus chama Pedro para inserir dentro de Pedro fala de caráter, de integridade, de verdade, de dar equilíbrio, sustentação para se viver a intensidade e a história que Deus criou para cada um de nós. Pedro, sabe, seu irmão, eles seguem Jesus. Pedro e André, eles seguem Jesus. Quando a nossa identidade está firmada nesses valores que eu falei para você, de caráter, de integridade, de verdade, de dar equilíbrio e sustentação para se viver a intensidade da história que Deus criou para nós, quando a nossa identidade está firmada nesses valores, Deus nos coloca em três fases. A primeira fase é a fase da promessa. A promessa, ela revela Cristo em nós e Cristo através de nós. Esta fase faz a identidade de Cristo ser clara e ser vista através de nós. A segunda fase é a fase dos princípios. Essa fase nos prepara para a nossa missão. Esta fase nos faz ser a voz dessa identidade, nos dando autoridade sobre o nosso dom e manifestando os milagres que essa geração precisa receber. E a fase do propósito, ela nos envia, pois nós estamos carregando a essência da verdadeira, estamos carregados da essência da verdadeira identidade. O propósito faz isso, ele nos envia com a identidade de Cristo. O que é isso? Essa fase, ela nos faz ter os valores dos céus, e a identidade, ela vai carregada de uma mensagem que nós vamos declarar para uma geração: viva Cristo como o seu caminho, como a sua verdade e como a sua vida. O segundo ponto é: uma identidade estabelecida em uma cultura sustentável e saudável, ela nos faz capazes de crer sem ver. Você acredita em Deus? Se sua resposta foi sim, o que te levou a acreditar nele? O que te leva a ir à igreja, orar no seu quarto, chamar uma situação adversa, clamar por uma situação em uma situação adversa, agradecer da forma mais profunda de uma gratidão a alguém que você nunca viu? Sabe por que isso acontece? Porque a fé, elas são os olhos que Deus nos deu para vê-lo. Quando nós vemos Deus através desses olhos, nós conseguimos entender o nosso valor. Se veja pelos olhos da fé em Deus, para que você entenda o valor que você tem para essa geração. Sabe, muitas vezes o crer não será uma decisão fácil de se tomar, pois quando nos acostumamos com as subculturas, nós perdemos o referencial da fé e criamos um ambiente onde os desafios, na verdade, são circunstâncias que nós já dominamos. Isso não nos faz crescer. Isso não nos desafia a ver Deus como uma solução. Isso não nos confronta nos erros que nós estamos cometendo para que possamos corrigi-los. Isso não nos mostra a identidade falsa que nós estamos nos movendo, porque o que vai nos fazer nos mover em Cristo é a identidade genuína. Porque as identidades falsas, elas nascem, sabe, em uma subcultura que é uma história paralela a história que Deus criou para nós. Preste atenção, quando temos ausência de fé na nossa vida, nós ficamos raquíticos de autoridade. A ausência de fé nos faz raquíticos de autoridade. A autoridade é o seu dom se manifestando em você, e você manifestando o que Cristo colocou dentro de você para uma geração que precisa viver Cristo. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 5, do verso 4 ao verso 6, assim: e tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lance as suas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isso, eu vou lançar as minhas redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes, elas começaram a se rasgar. Deixa eu te dar uma palavra aqui. No verso 5, fala bem assim: Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Talvez você esteja como Simão aqui. Talvez você tenha se esforçado uma parte da sua vida de uma forma muito, muito, muito forte. E talvez você não alcançou os resultados que você queria, porque provavelmente tinha uma necessidade dentro de você que gritava e falava para você assim: por favor, faça isso. As necessidades, elas nascem na alma, que é formada de mente, vontade e emoção. Aonde está a liberdade do livre-arbítrio? Na nossa alma. Mas Deus criou o Espírito, e dentro do nosso Espírito, Ele colocou a eternidade do céu. O Espírito, o nosso Espírito, Ele carrega as informações do céu. Quando o nosso espírito domina sobre a nossa alma, nós dominamos sobre a liberdade do nosso livre-arbítrio, você entende? Quando dominamos sobre a liberdade do nosso livre-arbítrio, sabe o que que acontece? Nós fazemos isso aqui, ó. Essa noite eu quero dizer para você, nós fazemos isso aqui. Eu quero primeiro terminar esse exemplo e quero dizer o que você precisa fazer nessa noite. Ouça. Simão tinha já pescado uma noite inteira e estava cansado. Talvez você na sua jornada tentou tantas coisas, muitas coisas não deram certo. Na minha vida muitas coisas não deram certo. Mas chega uma hora Que quando nós entendemos a identidade genuína, que nós fomos criados numa cultura sustentável que Deus criou para nós e saudável, para que possamos viver o seu reino e sermos e trazermos o céu para a terra. Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 5, quando Deus muda a natureza do homem, agora você é bem-aventurado. E quando Deus muda a essência do homem, agora você é sal e luz. O Jesus que mudou a natureza do homem, ele diz então para Simão: lance as suas redes novamente. E você sabe o que, que acontece? Olha o que, que Simão responde: mas porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as minhas redes. Preste atenção. Deixa eu te dar uma palavra. Essa noite Jesus disse para você: lance as suas redes novamente. Ouça a voz de Deus de uma forma muito sensível. Eu quero profetizar sobre o seu coração hoje cura, sobre o seu destino cura. Talvez você precise de cura agora, talvez você precise de um toque do Senhor, talvez você precise de um ânimo, talvez você precise ser incendiado novamente, talvez você precise, sabe, sair da identidade falsa que foi criada nesse tempo, talvez você tenha que encerrar o tempo, sabe, das subculturas, das histórias paralelas. Sabe o que é que você vai dizer agora? Sabe, eu quero declarar sobre a sua vida, sabe, coragem para você encerrar tudo isso, e você vai lançar as suas redes novamente. Se você precisa disso, comece a escrever aí nos comentários aí desse culto, aí no YouTube, começa a escrever no rodapé: eu preciso ser tocado pelo Espírito Santo de Deus agora. Começa a escrever agora, escreva quantas vezes você conseguir escrever, porque isso vai ser a voz de como você estivesse aqui nessa igreja, sentado aqui, e você gritando em alta voz, dizendo assim: eu quero lançar as minhas redes, eu quero lançar as minhas redes, eu quero lançar as minhas redes. Você vai lançar as suas redes. Preste atenção, quando obedecemos em fé, colhemos as obras, que serão os atos de justiça, que vão convencer o mundo que crer em Deus não é uma atitude de sorte, mas uma decisão que vai proteger o destino, o nosso destino e o destino daqueles que o fizerem. Vivemos uma geração que parte dela, por ser rasa em seus relacionamentos com Deus, isso, fruto de uma decisão de viverem mais o tempo criando histórias paralelas, do que crendo e esperando em Deus para ter uma atitude correta. Não creem como Simão, entenda, existem fases da nossa vida que as nossas maiores pescas e colheitas serão em momentos que não vamos ter, que nós vamos ter que crer sem ver. Você vai ter que crer sem tocar, você vai ter que crer na voz de Deus, e é essa voz que quer entrar dentro de você. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma geração que quer viver a promessa de Deus, mas não quer viver o Deus da promessa. Você não faz parte dela. E se você faz, deixe essa atitude. Se eu faço, devo deixar essa atitude. Se nós fazemos, devemos deixar essa atitude. O último ponto é: uma identidade estabelecida em uma cultura sustentável e saudável nos faz filhos com uma promessa. Você é um filho com uma promessa. A promessa leva Cristo em nós e Cristo através de nós. Em Romanos 8, 17 e 18, fala assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participaremos da sua glória. 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu quero ler de novo. Considero que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sabe por quê? Porque somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também poderemos participar da sua glória. Quando a identidade ela é estabelecida em uma cultura sustentável, a clareza de quem somos estabelece as ações maduras que nos tornaremos, que tomaremos. Se não tenho a clareza da minha promessa em Cristo, eu não vivo para o cumprimento do meu destino em Deus. Jesus, quando se torna o primogênito, automaticamente nos tornamos co-herdeiros de Deus. Agora pergunto: será que sabemos o poder que Cristo nos deu de termos a sua herança? A herança que Cristo deixou em nós, para nós. Parte está em Mateus 28, do verso 18 ao 20, que diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não existe, preste atenção, não existe sentido deixar herança se não tiver herdeiro. A falta de perseverança e de entendimento tem feito as pessoas de gerações em gerações abrirem mão da sua herança para viver uma vida de necessidades. Mas quando nós entendemos, quando eu entendo que a minha paternidade, eu consigo ler o meu testamento. Eu vou repetir isso. Quando eu entendo a minha paternidade, eu consigo ler o meu testamento. Quando eu entendo a minha paternidade, eu consigo ler o meu testamento. Qual é o meu testamento? Mano, o seu testamento é esse aqui, ó. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados à glória que será revelada através de nós. Ouça. A falta de perseverança e de entendimento tem feito as pessoas de gerações e gerações abrirem mão de tudo isso. Quando Jesus ele morre na cruz, nós vemos o desespero de Maria Madalena, de quem o amava, chorar copiosamente. Maria Madalena, quando chega ao túmulo de Jesus e não encontra lá, ela se desespera, mas nesse exato momento Deus Pai estava gritando para o mundo, para o infinito da eternidade, que o véu havia se rasgado. O meu filho amado havia ressuscitado, fazendo com que a minha história e a aliança continuasse através de geração em geração, dando a eles o revestimento de autoridade e do poder, para que pudessem fazer obras iguais ou maiores do que Jesus fez. Entenda, eu e você somos a geração empoderada pelo céu. Temos o poder de Deus em nós, sobre nós, os sinais, prodígios e maravilhas estão sobre a nossa vida e sobre a nossa história. A autoridade está estabelecida no nosso dom. E preste atenção, a paternidade de Deus está nos fazendo, está nos encorajando a dizer para as nossas descendências: ei, vocês têm uma morada garantida no céu, se vocês entenderem a cultura de onde vocês saíram, se vocês entenderem a plataforma da justiça, da paz e da alegria, se da alegria no Espírito, se vocês entenderem, sabe, a constituição que vocês foram estabelecidos. Ouça. Daremos aquilo que o céu deu através de Jesus para uma geração, nós daremos para a nossa geração aquilo que recebemos de graça. Preste atenção, nessa noite eu quero orar por você, nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida algo. Entenda, como está escrito aqui nesse último ponto aqui, e que isso me marcou muito quando eu estava escrevendo. Uma identidade estabelecida em uma cultura sustentável e saudável nos faz filhos da promessa. Sabe o que é isso? Filhos com uma promessa, você sabe o que é isso? Deus deixou um testamento para mim e para você. E nesse testamento estava dizendo: ei, eu dei o meu filho para que pudesse completar o que o primeiro Adão não completou. Ele se tornou o segundo Adão, ele foi perseguido, ele foi tentado, tentaram matá-lo. Mas você sabe o que aconteceu ao terceiro dia? Depois que ele estava pregado naquela cruz, ele ressuscitou. Maria Madalena, quando chega ao túmulo de Jesus e ela vê aquilo ali, você sabe o que acontece? Ela sai correndo, ela diz para Pedro e para João, simplesmente Pedro e João, ele vem correndo. João, ele passa na frente de Pedro e ele chega na frente, ele vê o túmulo de Jesus na frente. Agora vamos lá, você sabe o que significava João? João significava o amor. Sabe o que significava Pedro? A igreja. Sabe o que significava aquele túmulo? A certeza que Jesus tinha ressuscitado. Agora ouça, preste atenção, na cultura do reino dos deus, na cultura do céu, o amor sempre chegará na frente e ele abrirá caminho para a igreja, para que a igreja se encontre com Cristo ressuscitado. O que Deus está dizendo: nós somos a igreja que não vemos Jesus pregado numa cruz. Você sabe por quê? Porque ele empoderou essa geração. E Deus está dizendo: ei, eu deixei um testamento para você, e nesse testamento está dizendo: o meu sangue, o sangue do meu filho está sobre você. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Creem que? Creem que aquela cruz, ela não está mais preenchida por um corpo de um homem, mas simplesmente está a paixão de Cristo. Quando olhamos para uma cruz vazia, o que nós estamos dizendo? A paixão do meu Pai, a paixão do meu Deus, a porta do céu se abriu, a porta da eternidade se abriu para alcançar uma geração que precisa ser tocada por Jesus. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós acreditamos que a glória de Deus pode invadir a terra novamente. Nós acreditamos que a igreja pode fazer esse papel, a igreja como Pedro, que desceu e disse: eu quero a minha herança. Não ficar brigando com plaquinha de igreja contra plaquinha de igreja. Ei, nós somos a igreja. Nós não somos um prédio. Nós somos a imagem e semelhança dele. Ele morreu e ressuscitou. E a vida eterna está dentro do nosso espírito. E ela vai nos chamar um dia. E chegaremos na glória. E encontraremos o nosso Pai. E todas as pessoas que o Evangelho alcançou através da nossa história.